no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 20 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia, reforço no sistema elétrico do Amapá.
Duas usinas termoelétricas começam a oferecer energia para os moradores do estado a partir de amanhã. Luana Karen.
As duas usinas vão gerar 20% de toda a energia consumida no estado. E o presidente Jair Bolsonaro vem amanhã ao Amapá para acompanhar o trabalho realizado pelo governo. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Crédito para plantar e comprar equipamentos para lavoura.
Financiamentos de produtores rurais no Plano Safra aumentaram mais de 20%. Gabriela Noronha.
O aumento da demanda de crédito rural está relacionado às boas condições de empréstimo e ao desempenho da produção de grãos.
Incentivo à inovação.
Programa do governo que apoia empresas de tecnologia recebe prêmio internacional. Glauco de Queiroz.
Mais de 2.200 startups passaram pelo programa. Elas recebem capacitação e apoio de uma rede de mentores, formada por empreendedores, executivos de grandes empresas e investidores.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
A partir de amanhã, o estado do Amapá começa a receber energia de usinas termoelétricas.
No início do mês, uma explosão em um transformador afetou o fornecimento de eletricidade em várias cidades amapaenses.
A repórter Luana Karen está em Macapá, capital do estado, e conversa ao vivo com a gente.
Boa noite, Luana. O que é que muda com a energia dessas usinas chegando aí ao Amapá?
Boa noite, Nazi, Gabriela, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, são duas as termoelétricas que vão fornecer energia para o Amapá a partir deste sábado. A usina de Santana 2 possui 24 unidades geradoras, totalizando potência instalada de quase 30 megawatts. E a usina de Santa Rita tem 20 unidades geradoras, totalizando cerca de 24 megawatts de potência instalada. Isso representa mais ou menos um quinto de toda a energia consumida no estado. O Amapá conta ainda com a usina hidrelétrica Cuaraci Nunes, que está operando normalmente com 3 unidades geradoras. Essa central gera 76 megawatts. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, visitou hoje a subestação Santana e o parque gerador da Eletronorte. Ele também foi à subestação de energia Santa Rita e acionou um dos geradores termoelétricos que vão auxiliar no restabelecimento total da energia elétrica no Amapá.
Já agora no sábado, os geradores termoelétricos deverão começar a fornecer energia na subestação Santa Rita e subestação Santana, e isso progressivamente vai sendo expandido até atingirmos a carga normal de consumo do Amapá, que é cerca de 250 megawatts.
Essas duas usinas são operadas pela Eletronorte e foi possível distribuir energia das centrais para o Amapá por causa de uma autorização emergencial dada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A agência flexibilizou os prazos para a entrega da documentação normalmente exigida para esse tipo de operação.
E Luana, existe alguma previsão para o fornecimento de energia ser totalmente restabelecido no Amapá?
Existe sim, Gabriela. Dois transformadores vão entrar em operação em Macapá. Um deles vem do interior do estado e outro de Boa Vista, capital de Roraima. Com isso, segundo o ministro de Minas e Energia, a geração de eletricidade vai ser até maior do que o consumo médio do estado. Bento Albuquerque afirmou que isso deve ocorrer até o fim da semana que vem.
Acreditamos que no dia 26 de novembro, um outro transformador que foi transferido de Laranjal do Jari para a subestação Macapá entre em operação. Com isso, nós teremos disponibilidade de energia superior ao que tínhamos no dia 3 de novembro para o Amapá. Com isso, teremos uma reserva de energia grande, dando segurança energética a toda a população do Amapá.
E amanhã, o presidente Jair Bolsonaro vem aqui a Macapá para acompanhar o trabalho de restabelecimento da energia no Amapá. Gabriela e Nazi.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
Desde julho, produtores rurais de todo o país já estão acessando recursos para financiar a produção dos bancos e cooperativas de crédito.
E as contratações nos quatro primeiros meses do Plano Safra aumentaram 21% em relação ao mesmo período da safra anterior.
Este ano, produtores rurais, cooperativas e agroindústrias contrataram mais recursos do crédito rural. É o que mostra o balanço feito pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo dados divulgados neste mês, o valor total da contratação em 2020 foi de mais de 92 bilhões e 600 milhões de reais, um crescimento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo Wilson Vargas Araújo, diretor de crédito e informação da Secretaria de Política Agrícola, o aumento da demanda de crédito rural está relacionado às boas condições de empréstimo e ao desempenho da produção de grãos.
É um bom sinal, né, de que o produtor rural está confiante, né, na sua atividade, e os sinais de mercado são bastante bons. Tá? E também não devemos desconsiderar que as condições de financiamento, no que diz respeito à taxa de juros e prazos, foram bastante satisfatórias.
Cresceram os empréstimos para custeio e também investimentos. Os produtores médios contrataram quase 12 bilhões e 800 milhões com o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, o Pronampe. Já os agricultores familiares pegaram financiamento de 15 bilhões 320 milhões por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. Para Wilson Vaz de Araújo, o destaque está entre os programas de investimento.
Alguns programas, como o financiamento direcionado à construção de galpões para avicultura, silvicultura, boas práticas agropecuárias, até mesmo financiamento de mais equipamentos, né, o volume, né, contratado já superou a 60%.
Produtor rural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, há mais de 26 anos, Gilmar Schneider diz que sempre recorre ao crédito rural para investir e a estratégia tem dado certo.
E sempre tivemos o apoio total do crédito rural. A gente tem como parceiro principal o Banco do Brasil e todos esses anos a gente usou todas as linhas disponíveis dos planos safras e isso muito bem atendido. A gente vem num crescimento grande em função desse apoio que a gente tem para a agricultura no Brasil.
Ainda segundo o balanço do Ministério, a principal fonte dos recursos contratados foi a poupança rural controlada, que respondeu por 35% do total dos financiamentos realizados. Reportagem Gabriela Noronha.
Empresas de pequeno porte apresentaram, durante a pandemia do novo coronavírus, o melhor desempenho financeiro em 8 anos.
O índice foi revelado pela Confederação Nacional da Indústria.
Desde o início das medidas de restrição causadas pela Covid-19, o governo federal colocou em prática diversas medidas de suporte aos pequenos negócios.
Uma empresa baiana de pequeno porte do ramo de movelaria e metalúrgica, que existe há 26 anos, viu na crise uma oportunidade de crescimento. O diretor da empresa, Maurício Luzman, conta que até aumentou o quadro de funcionários.
Durante a pandemia, a gente conseguiu desenvolver novos produtos. Isso nos possibilitou não só ter uma continuidade no trabalho que a gente tem feito, mas também a gente teve que ampliar o nosso quadro de funcionários. A gente aumentou 2 funcionários a mais por conta dessa situação.
Empresas como a de Maurício contribuíram para a alta dos índices de desempenho da pequena indústria no país. Em setembro, foi registrado um recorde histórico de 52,3 pontos, maior patamar desde janeiro de 2012, quando a pesquisa começou a ser realizada. O gerente executivo de política industrial da Confederação Nacional da Indústria, João Emílio Gonçalves, explica os fatores que levaram a esse resultado.
Isso foi apoiado pelas medidas de crédito, que começaram a ser mais operacionais lá pela metade do ano, e depois com o relaxamento de medidas de distanciamento, de reabertura do comércio.
Garantir o acesso a crédito foi uma das iniciativas promovidas pelo governo para ajudar as micro, pequenas e médias empresas no enfrentamento aos efeitos da pandemia. O Programa Emergencial de Acesso a Crédito parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Ministério da Economia já atendeu 96 mil empreendimentos com garantias para financiamentos que somam 81 bilhões de reais. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, explica o impacto do crédito para as micro, pequenas e médias empresas.
Se você vê o diferencial de crédito de fevereiro até hoje, você vê um crescimento de 133 bilhões de reais para as micro, pequenas e médias empresas. Então, no setor bancário brasileiro, hoje, a expansão de crédito nominal para micro, pequena e média empresa foi ainda maior do que para as grandes empresas. Conseguimos colocar de pé aqui um produto que atendeu às necessidades e essa linha, que inicialmente era uma linha para atravessar a crise, o que a gente tem observado hoje em dados de consumo, coleta de impostos, disponibilidade de materiais, é que é uma linha que hoje é para retomada.
Outra ação do governo federal de apoio às pequenas empresas durante a pandemia foi o BEM, Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que teve mais de 19 milhões de acordos feitos entre empregador e empregado. O governo também garantiu a redução temporária do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, das operações de crédito. No conjunto de medidas de combate aos efeitos da pandemia na economia, o governo já investiu quase 590 bilhões de reais e abriu mão de arrecadar 27 bilhões de reais. Reportagem Cleide Lopes.
A Caixa continuou hoje os pagamentos da terceira parcela da extensão do auxílio emergencial, no valor de R$ 300 para beneficiários do Bolsa Família.
No total, foram repassados mais de 422 milhões de reais.
Foram contemplados 1 milhão e 600 mil beneficiários com o NIS, número de identificação social, final 4.
A Caixa também realizou mais um pagamento do auxílio emergencial a beneficiários nascidos em dezembro.
2 milhões e 800 mil beneficiários receberam a extensão do auxílio de R$ 300 em suas contas da Poupança Social Digital.
Outras 630 mil pessoas receberam o auxílio de R$ 600.
No total, foram depositados 1 bilhão e 300 milhões de reais.
Qualificar ainda mais professores responsáveis pela alfabetização de crianças.
O Ministério da Educação lança curso de graça para interpretação e produção de textos.
Os detalhes daqui a pouco.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
O Exército realiza as obras de ampliação da BR-230, uma das principais rodovias federais que corta a região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba.
Esta é mais uma obra em estradas que conta com o apoio de militares.
O Exército e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, seguem com os trabalhos na obra de ampliação e adequação de segurança da BR-230 em João Pessoa, na Paraíba. Aproximadamente 150 militares atuam na melhoria de um trecho de 8 quilômetros de extensão, situado na região metropolitana da capital paraibana. A obra é executada pelo 1º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército, localizado no município de Caicó, no Rio Grande do Norte. O adjunto da seção de acompanhamento de obras da Diretoria de Obras de Cooperação do Exército, Coronel Luiz Cláudio de Matos Chagas, relata as atividades feitas pelos militares.
O Exército está executando trabalhos de adequação da capacidade da rodovia por meio de serviços de terraplenagem, pavimentação, 4 viadutos com 3 faixas em cada sentido, vias laterais, 6 passarelas de pedestres.
Ricardo de Oliveira Monteiro, de 42 anos, trafega pela rodovia com regularidade. Para ele, a obra deve trazer benefícios como conforto e segurança.
Tempo, né? Qualidade também, até de vida mesmo, porque antigamente era muito acidente aqui, precário mesmo, muito buraco, viu? E agora vai melhorar muito, vai ficar legal mesmo, assim. Em termos de segurança, vai ficar maravilha mesmo.
Até o momento, 23 milhões de reais foram descentralizados pelo DENIT para execução do empreendimento na capital paraibana. Além das atividades na BR-230, militares de engenharia do Exército estão à frente de obras como a pavimentação da BR-163 no Pará e da BR-432 em Roraima. Atuam ainda na restauração da BR-135 no Maranhão e da BR-226 no Rio Grande do Norte, bem como na ampliação da BR-116 no Rio Grande do Sul. Reportagem Lani Barreto.
E as Forças Armadas vão auxiliar na logística do Enem.
Os profissionais, coordenados pelo Ministério da Defesa, vão atuar na armazenagem segura das provas em organizações militares.
O Enem de 2020 vai ser aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro, no caso das provas impressas, e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, no exame digital.
Foi inaugurada hoje em Cuiabá a expansão da Penitenciária Central do Mato Grosso.
Com a conclusão do Raio 6, a unidade ganha 432 novas vagas, reduzindo o déficit carcerário.
A estrutura tem mais de 1.500 metros quadrados e recebeu investimento de quase 10 milhões de reais.
O Raio 6 será destinado aos presos mais perigosos e terá tecnologia de celas automáticas e trancas aéreas.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, destacou a importância da tecnologia e da inteligência nas unidades prisionais.
E o nosso compromisso é mudar o paradigma do Brasil. E só se faz isso com integração, com inteligência, com tecnologia e novas tecnologias, com um domínio efetivo dos presídios e cortando os canais de comunicação das organizações criminosas de dentro dos presídios com aqueles seus integrantes que estão fora. Nós certamente estamos construindo as bases para mudar o paradigma da segurança pública do Brasil.
Vários fatores podem causar o nascimento precoce de um bebê.
E conhecê-los é o primeiro passo para garantir uma gravidez mais tranquila e saudável.
E para isso, este mês é conhecido como Novembro Roxo.
Hora de alertar futuras mamães e papais da importância da prevenção para evitar o nascimento precoce.
A bibliotecária Thaís Marques tem dois filhos, Leonardo e Carolina, mas a gravidez da menina foi de risco. A mãe já estava mais velha e sofria com problemas na tireoide. A bebê nasceu prematura e teve que ficar alguns dias na UTI até ganhar peso.
Foi um momento muito difícil, mas com o apoio da família, dos amigos, a gente conseguiu superar, hein?
As principais causas do parto prematuro são hipertensão e infecções, mas o nascimento precoce também ocorre em consequência de deslocamento da placenta, malformações e eclâmpsia. Planejamento e acompanhamento da gravidez são as melhores formas de prevenção, como diz a coordenadora da Saúde da Criança do Ministério da Saúde, Janine Ginani.
A detecção precoce da gestação permite com que a mulher receba os exames, as ofertas disponíveis no SUS, de uma maneira programada e, se ocorrer alguma questão que precise de uma intervenção em outros níveis de especialidade, ela possa ser encaminhada com tranquilidade.
E para conscientizar sobre esses cuidados, o Ministério da Saúde participa este mês do Novembro Roxo de Prevenção da Prematuridade. Por meio da Rede Cegonha, o Sistema Único de Saúde assegura às mulheres o direito à atenção na gravidez, no parto e pós-parto. Uma das ações é o uso do método canguru para o bebê ficar na vertical. A técnica ajuda a melhorar o desenvolvimento do bebê e o ganho de peso. Outra política é a estratégia Qualinel, que ano que vem vai chegar a todo o país, como destaca Janine Ginani.
O programa de qualificação das unidades neonatais, que forma pessoal qualificado dentro das unidades. O programa vai ser, a partir do ano que vem, implementado no país inteiro. Hoje ele está em 10 estados que apresentam maior mortalidade infantil neonatal.
Outro cuidado fundamental para todos os bebês, especialmente os prematuros, é o aleitamento materno, como aponta a pediatra Sandy Sato.
O leite materno vai oferecer a este bebê tudo o que ele precisa. Bebês prematuros que recebem leite humano têm um menor risco de infecção e menor tempo de internações nas UTIs neonatais.
E lembra da mamãe Thaís do início da reportagem? Hoje ela comemora a saúde da Carolina, que já tem 2 aninhos.
A Carolina hoje está saudável, a gente tem 2 filhos lindos, uma família linda.
Em todo o mundo, por ano, 15 milhões de bebês nascem prematuros. No Brasil, são, em média, 340 mil, mais de 11% dos partos. Reportagem, Márcia Fernandes.
Para marcar o Dia Nacional da Alfabetização, lembrado este mês, o Ministério da Educação lançou um curso em apoio aos professores dos anos iniciais do ensino fundamental.
Aprender a ler é um marco importante na trajetória escolar e na vida das crianças. Por isso é tão importante que elas sejam alfabetizadas na idade certa, segundo a professora da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Gina Vieira Ponte, que trabalha há quase 3 décadas com alfabetização.
Quando uma criança aprende a ler, ela se sente forte, se sente capaz e ela ali começa um ciclo que pode ser um ciclo de muito êxito ao longo da trajetória escolar. Por outro lado, uma criança que não é alfabetizada na idade certa, isso traz vários impactos para a autoestima, para o desenvolvimento, para a aprendizagem.
Para auxiliar os alfabetizadores, o Ministério da Educação lançou um curso em práticas de produção de texto, voltado para professores do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. A formação é totalmente online e as inscrições estão abertas, como destaca o secretário nacional de alfabetização, Carlos Nadalim.
Um curso lançado recentemente em comemoração ao Dia Nacional da Alfabetização. As inscrições para esse curso já estão abertas e os primeiros módulos serão liberados em breve.
O curso vai abordar o emprego correto da pontuação, conjugação de verbos, concordância, regência, conjunções e locuções, entre outras regras de gramática fundamentais para a interpretação e produção de textos. Além disso, quer despertar a criatividade do estudante. E a professora da rede pública em São Paulo, Mara Mansani, que já ganhou o prêmio Educador Nota 10 na área de alfabetização, faz o convite.
Você vai poder aprender e transformar a aprendizagem dos seus alunos em sala de aula. Você vai aprimorar a sua prática, aprender ferramentas e metodologias para você transformar a aprendizagem dos seus alunos.
O curso vai acontecer em 12 módulos distribuídos em 120 horas. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, na plataforma AvaMec. O endereço é avamec.mec.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O programa Inovativa Brasil, que apoia projetos de startups brasileiras, recebeu mais uma vez um prêmio internacional reconhecendo o incentivo à inovação.
O Inovativa Brasil foi premiado pelo 2º ano consecutivo como o principal incentivador na área de inovação do país. O programa, mantido pelo Ministério da Economia e o SEBRAE, tem o papel de promover a aceleração, conexão e capacitação de startups brasileiras. O reconhecimento veio da 100 Open Startups, uma plataforma internacional de geração de negócios. Segundo o subsecretário de Inovação do Ministério da Economia, Igor Nazaré, a ideia é ampliar o programa nos próximos anos.
Continuaremos sim com as iniciativas de aceleração. A meta do programa é atender 15 mil startups nos próximos anos.
A 100 Open Startups também reconheceu 67 startups que já participaram do programa como as 10 melhores em suas áreas de atuação. Entre elas está a Comprovei, que ficou neste ano em primeiro lugar na categoria logística. A empresa é responsável por um aplicativo que acompanha a rota de entrega de encomendas. O diretor executivo da startup, Haley Takano, explica que a Inovativa ajudou a aprimorar o negócio.
Tivemos a oportunidade de participar do programa Inovativa Brasil. Foi quando pudemos aprimorar a nossa ideia e principalmente ajustar o nosso modelo de negócio.
A Inovativa Brasil foi criada pelo governo federal em 2013. Desde então, mais de 2.200 startups passaram pelo programa. Elas recebem capacitação e apoio de uma rede de mentores, formada por empreendedores, executivos de grandes empresas e investidores. O objetivo é criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios na área de inovação tecnológica. Reportagem Glauco de Queiroz.
Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 5.422.102 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 6.020.164.
168.613 pessoas morreram de Covid-19.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Dia da Consciência Negra, Conselho Nacional de Justiça firma parceria para buscar maior diversidade racial no judiciário.
Em Minas Gerais, a empresa é condenada por exigir que trabalhadora tirasse tranças afro.
STJ decide que, em caso de morte do beneficiário, cancelamento de plano de saúde ocorre com a comunicação à operadora.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
Eu sou Walter Lima.
No Dia Nacional da Consciência Negra, Conselho Nacional de Justiça e Faculdade Zumbi dos Palmares assinam termo de cooperação técnica.
A ideia é reforçar o combate à discriminação racial no judiciário. Carlos Ribeiro.
Com a parceria, haverá compartilhamento de informações para a criação e desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre políticas afirmativas e cotas para negros nos concursos da magistratura e em todo o judiciário. O presidente do CNJ e do Supremo, ministro Luiz Fux, destacou que a cooperação também terá outro foco.
E hoje nós estamos firmando essa parceria, que também tem como desígnio monitorar projetos e políticas que promovam a cultura da pacificação e da tolerância.
A Faculdade Zumbi dos Palmares é uma instituição comunitária sem fins lucrativos que forma profissionais com base na dignidade humana e na diversidade étnico-racial.
E a gente continua falando da consciência negra. Uma decisão da Justiça Trabalhista de Minas Gerais afirma que rejeição a tranças afro revela a face cruel do racismo estético.
O juiz condenou a empregadora ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$30 mil. Daiane Garcês.
A recepcionista de uma clínica médica denunciou que perdeu o emprego após se recusar a remover suas tranças afro, conforme determinação da chefe. O argumento da empresa foi que o penteado não se enquadrava ao padrão estético da empresa. Segundo o juiz, a empresa não conseguiu apresentar nenhum elemento que indique que as tranças da recepcionista fossem, de algum modo, impróprias para o local de trabalho.
O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que converteu o pedido de demissão feito por um auxiliar de produção em rescisão indireta, por culpa grave do empregador.
A trabalhadora pediu demissão depois de ter sofrido humilhações que caracterizam assédio moral.
Segundo o processo, as agressões ocorreram durante uma reunião de trabalho, 4 meses após a profissional ter sido contratada.
Além de pagar as verbas rescisórias, a empresa foi condenada a pagar R$ 3.600 de indenização por danos morais.
O cancelamento de contrato de plano de saúde devido à morte do beneficiário ocorre após a operadora ser comunicada sobre o falecimento.
A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Após a morte da filha, titular do plano de saúde, o pai ajuizou ação contra a operadora porque ele e a esposa tiveram uma cobertura cancelada. No decorrer da ação na qual obteve liminar, a esposa também morreu. Então o viúvo pediu o cancelamento da parte dela, mas a empresa continuou com a cobrança. No STJ, a terceira turma apontou ser indevidas tais cobranças e definiu reparação moral por causa da negativação do nome do viúvo. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, se fosse mantido o entendimento do Tribunal de Minas Gerais de que o plano só seria cancelado com a extinção da ação quanto à falecida, o consumidor seria obrigado a arcar com os custos do plano apenas em virtude do tempo para o judiciário reconhecer o fim do vínculo contratual.
O Ministério Público Federal consegue condenação de 3 indígenas pelo crime de assassinato.
Eles mataram outro indígena que realizava manifestação. Marisa Almeida.
O crime ocorreu em setembro de 2017 no município de Charrua, no Rio Grande do Sul. Os três condenados são da comunidade terra indígena Ligeiro. Eles atiraram com armas de fogo contra um grupo de 100 outros indígenas que estavam no pátio de um ginásio municipal. Os jurados concordaram com a tese de que eles não deram chance de defesa à vítima e colocaram em risco a vida de outras pessoas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores divergem sobre afastamento de diretoria da ANEEL para investigar apagão no Amapá. Aprovadas regras para facilitar acesso ao crédito em bancos públicos. Plenário aprova isenções fiscais para estimular tecnologia de internet das coisas. Boa noite. O Senado aprovou regras extraordinárias que vão facilitar a tomada de empréstimos por empresas em bancos públicos. A proposta dispensa as empresas de apresentarem certidões negativas na hora de solicitar o crédito. As normas vão valer até o dia 31 de dezembro desse ano ou enquanto perdurar o estado de calamidade pública no país. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Enquanto durar o estado de calamidade provocado pelo surto do coronavírus no Brasil, os bancos públicos devem suspender a exigência de certidões negativas de débitos tributários com a União, com o FGTS e o INSS, além de documentos de regularidade junto ao Ministério do Trabalho e à Justiça Eleitoral. Ainda ficam dispensadas a comprovação do recolhimento do Imposto Territorial Rural e a consulta a cadastros de devedores como o CADIN. As medidas de desburocratização para a tomada de crédito vão possibilitar que empreendimentos em dificuldades financeiras regularizem a situação fiscal, como explica o relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
O espírito dessa legislação tem-se como certo que o agente que deve ser beneficiado, que precisa de linha de crédito atrativa para financiamento de salários ou pagamento de verbas trabalhistas, garantindo-se que o recurso chegue até as contas dos empregados.
Autor do projeto, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, reclamou de mudanças no texto e defendeu que o prazo de validade das regras temporárias fosse estendido até julho de 2021.
Nós somos um partido de oposição responsável, preocupado muito mais com o país. Eu tenho uma visão de que o impacto econômico não vai terminar só em dezembro, vai prosseguir sobre o próximo ano, pelo menos até a metade do ano, que era na minha visão. Então, facilitava também o crédito para estas empresas.
A proposta que segue agora para a Câmara dos Deputados também determina que as instituições financeiras precisam encaminhar à Receita Federal a relação de contratações e de renegociações que envolvam recursos públicos trimestralmente.
No Dia da Consciência Negra, a morte de um homem negro por espancamento em um supermercado gaúcho mostra que o racismo ainda é forte no Brasil. E aí surge a seguinte pergunta: 20 de novembro, o que a gente tem para comemorar? A reportagem é de Maurício De Sante.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, considerou o crime brutal e disse que o episódio reforça a necessidade de lutar contra o racismo estrutural que corrói a sociedade brasileira. Também o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, pediu penas duras para os criminosos e afirmou que o Brasil não pode aceitar como normal um crime absurdo e covarde como esse. E o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, declarou que o episódio atinge a imagem do Brasil no exterior, Ele pediu um basta para esse tipo de violência.
Mancha a imagem de todos nós diante da comunidade internacional e nos envergonha dentro do próprio país, pensando que violência dessa natureza ainda possa acontecer no seio da sociedade brasileira. Temos que tomar atitudes a favor da paz, da segurança, do diálogo, do entendimento. Chega dessa violência no país. Vamos valorizar o ser humano.
E o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT gaúcho, assegurou que não vai poupar esforços para que os responsáveis sejam penalizados. As circunstâncias da morte de João Alberto Silveira Freitas estão sendo apuradas, mas a asfixia é apontada como provável causa da morte.
Você já imaginou a sua casa totalmente conectada à internet com um aspirador de pó robô programado para limpar a casa depois da hora de dormir, por exemplo? Ou as lâmpadas e até o ar-condicionado ser ativado 5 minutos antes de você chegar, deixando o ambiente na temperatura e iluminação ideais? Pois é, essas funções que parecem ser meio futuristas fazem parte do que a internet das coisas pode trazer para o nosso cotidiano. Hoje, a televisão e o videogame já podem ser conectados à internet em casa, mas a tendência é que vários outros eletrodomésticos, portões e iluminação façam cada vez mais parte desses sistemas automatizados. E o Senado aprovou uma desoneração para dispositivos que usam essa tecnologia de comunicação máquina a máquina. A internet das coisas já é usada na indústria e na agricultura. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O primeiro dispositivo a usar a tecnologia da Internet das Coisas, desenvolvido para uma feira de tecnologia em 1990, foi uma torradeira elétrica acionada pela rede. 3 décadas depois, os equipamentos não se limitam a serem acionados virtualmente por pessoas, mas se comunicam diretamente entre si, máquina a máquina, com capacidade de reunir informações e controlar, sem interação humana, o funcionamento de outros aparelhos. No entanto, no Brasil, esse setor encontra barreiras devido à tributação, como explicou o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, relator do projeto que desonera esses equipamentos.
Cada dispositivo conectado, por mais simples que seja, por exemplo, um mero medidor de consumo de água ou de energia elétrica, é considerado pela lei vigente como uma estação de telecomunicações.
O projeto, que vai à sanção presidencial, zera por 5 anos a partir de 1º de janeiro de 2021 as taxas de fiscalização de instalação e de funcionamento dos equipamentos e as contribuições para incentivo à radiodifusão pública e ao cinema, além de dispensar a licença para seu uso.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu ao presidente Jair Bolsonaro providências sobre a situação do Amapá, que enfrenta um apagão há 18 dias. A expectativa é que o presidente da República viaje até Macapá, capital do estado, neste final de semana para conhecer de perto os problemas. Davi Alcolumbre também se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir uma solução de auxílio financeiro para a população afetada. O ministro afirmou que há ferramentas e saídas disponíveis para ajudar o Amapá em decorrência dessa tragédia energética. E no Senado, o afastamento da diretoria da ANEEL e do Operador Nacional de Energia Elétrica causou divergências de opiniões. Para o senador Jean Paul Prats, a decisão foi equivocada e não resolve o problema. A pedido do senador Randolph Rodrigues, o juiz da 2ª Vara da Justiça Federal alegou necessidade de evitar interferência nas investigações do apagão no Amapá. A reportagem é de Érica Christian.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, considerou equivocado o afastamento das diretorias da ANEEL e do ONS. O juiz João Bosco, da 2ª Vara da Justiça Federal do Amapá, citou necessidade de impedir ingerências na investigação. Apesar de considerar grave o apagão, Jean Paul Prates afirmou que uma decisão de primeira instância provoca insegurança jurídica e coloca em risco o país inteiro sem um comando no setor elétrico.
Diretores e as suas equipes possam trabalhar para resolver o problema e depois, aí sim, apurados quem avisou, quem foi avisado e não agiu, quem foi negligente, quem foi imprudente, quem foi incompetente.
Ao citar negligência e omissão, O autor da ação, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defendeu o afastamento para uma investigação isenta.
A ANEEL é uma subsidiária das empresas privadas. É conluio do esquema corrupto e criminoso que leva os amapaenses a estar 17 dias sem energia. O afastamento é medida cautelar para que as investigações possam ocorrer, porque eles tendem a obstruir as investigações.
O Tribunal de Contas da União também investiga o apagão no Amapá.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico e o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa apresentam nos dias 26 e 27 de novembro o plano de implementação do projeto Integrar para todos os tribunais de contas brasileiros. O projeto prevê o desenvolvimento de estratégias integradas para a seleção de auditorias com base em risco na área da educação. Na quinta-feira, dia 26, a partir das 9 horas, será promovida a Conferência Internacional Fiscalização de Políticas Públicas Descentralizadas, Recomendações ao Brasil. O encontro será aberto ao público e transmitido pelo canal do TCU no YouTube, em português e em inglês. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia cobra o peso da lei para punir quem promove ódio e racismo.
Debatedoras defendem mais atenção à saúde da população negra.
Deputadas dizem que o número de eleitas cresceu pouco e apoiam reserva de vagas.
Boa noite. Deputadas avaliam como frustrante a baixa proporção de mulheres eleitas para legislativos municipais e prefeituras no primeiro turno das eleições de 2020.
As eleições deste ano foram as primeiras em que valeu a cota de 30% de candidaturas femininas e também a reserva de pelo menos 30% dos recursos dos fundos partidário e eleitoral para financiar candidatas. Mas a bancada feminina no Congresso já anunciou que lutará por mais espaço na política, como conta a repórter Lara Raji.
As mulheres representam 12% dos prefeitos eleitos no primeiro turno das eleições municipais, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. O número que ainda pode aumentar no segundo turno é pouco maior do que o número de prefeitas eleitas nas eleições municipais de 2016, quando as mulheres representaram 11,6% do total de prefeitos eleitos. No caso das vereadoras, houve aumento maior no número de mulheres eleitas. Elas representam 16% do total de eleitos para as câmaras municipais, enquanto em 2016 esse número era de 13,5% do total de vereadores. Todas as capitais do país elegeram mulheres para o cargo de vereador. Em 2016, Cuiabá só elegeu homens para a Câmara Municipal. As eleições de 2020 foram as primeiras eleições municipais em que valeram tanto a cota de 30% de candidaturas femininas, quanto também a reserva definida pelo TSE de pelo menos 30% dos fundos eleitoral e partidário para financiar as candidatas e a aplicação do mesmo percentual ao tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Apesar disso, de acordo com os dados do TSE, as mulheres representaram apenas 33% das candidaturas. Em 2016, as candidaturas femininas foram 31,9% do total. Para a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, as eleições municipais de 2020 deixam um sabor de frustração. Ela acredita que os partidos se preocuparam meramente em cumprir a cota de 30% e afirma que o número de eleitas também foi muito abaixo das expectativas.
Ainda temos um número muito elevado de câmaras municipais, ou seja, de municípios, que não elegeram nenhuma mulher da sua representação proporcional. 900 municípios brasileiros não elegeram nenhuma mulher. Também o número muito elevado de candidaturas com aparência, né, que à primeira vista nos desperta o olhar para que tenham sido candidaturas fictícias, candidaturas laranjas. Cerca de 5 mil candidatas mulheres ainda tiveram votações que nos levam a olhar, né, com desconfiança para a sua real participação no pleito.
A coordenadora da bancada feminina, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, destaca que o destino dos recursos de campanha, mesmo os 30% garantidos para as candidatas, é decidido pelos dirigentes dos partidos, que em geral são homens. Para aumentar de fato o número de mulheres eleitas, ela considera essencial aprovar a proposta de emenda à Constituição que institui cotas fixas de vagas para as mulheres nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados, e não apenas cota de 30% para as candidaturas femininas, como acontece hoje.
Nós queremos ter os 30% de concorrência, de candidatura, queremos garantir os 30% no mínimo de financiamento, mas também queremos ter vaga efetiva, ou seja, toda Câmara Municipal tem que ter no mínimo uma mulher. Todo Estado tem que ter deputadas estaduais e deputadas federais. Trabalhamos ainda para ter uma representação no Senado. Esse é o desafio da bancada feminina, mudar a legislação e acompanhar a sua efetivação na prática. Os números ainda não são bons. Crescemos, mas crescemos pouco e queremos muito mais.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, prometeu pautar a proposta após as eleições municipais. Apesar do ligeiro aumento no número de prefeitas e vereadoras eleitas este ano, a representatividade feminina nas prefeituras e câmaras de vereadores segue bem abaixo da proporção de mulheres no eleitorado brasileiro. Conforme o TSE, as mulheres representam 52,5% do eleitorado brasileiro. Porém, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, destaca que houve um salto na representatividade da população, com muitas mulheres negras e trans eleitas, por exemplo.
Para a democracia, nós sabemos o quanto é importante a eleição das mulheres, porque nós devemos nos aproximar e alcançar a equidade, a igualdade na representação. Isso qualifica a democracia. O importante das eleições de 2020 não é apenas um aumento numérico das mulheres, mas é também o conteúdo, a qualidade da representação. Mais mulheres negras foram eleitas, mais mulheres no campo, mais mulheres vinculadas a pautas históricas da luta feminista, ou seja, mulheres que lutam pela liberdade e por direitos das mulheres e da população como um todo.
Mesmo com mais negras eleitas, elas representam apenas 5% do total de mulheres eleitas. A deputada Maria do Rosário acrescenta que a violência política ainda prejudica o acesso das mulheres aos espaços de poder. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Eleições.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o resultado das eleições foi uma resposta do povo contra a misoginia e o ódio disseminado pelo governo Bolsonaro. Ela afirma que, dos mais de 70 candidatos que levavam o sobrenome Bolsonaro, apenas o filho Carlos Bolsonaro se elegeu, e mesmo assim, com menos 30% de votos em relação às eleições de 2016.
Érica Cocai também comemora o aumento da diversidade em todo o país. Ela destaca que várias candidaturas transgênero se elegeram, além de representantes quilombolas e indígenas. A congressista ainda ressalta o desempenho de candidatas a prefeitas. Segundo ela, além de enfrentarem os adversários, as mulheres tiveram que lidar com o machismo arraigado na sociedade brasileira.
Joênia Wapichana, de Roraima, destaca que, em todo o Brasil, a Rede Sustentabilidade elegeu 5 prefeitos, além de vários vice-prefeitos e vereadores. A deputada ressalta o fortalecimento das candidaturas indígenas e diz que a causa dos índios é apartidária.
Joênia Wapichana registra ainda que a rede vai continuar obstruindo as votações no plenário até que seja pautada a MP 1000, para que seja possível retomar o valor de R$ 600 do auxílio emergencial. A deputada frisa que o Brasil ainda vive um momento de pandemia e a Covid-19 continua afetando várias comunidades, principalmente a indígena.
Fernando Rodolfo, do PL, parabeniza prefeitos e vereadores eleitos em todo o Brasil no domingo e ressalta a vitória de Raquel Lira, reeleita prefeita de Caruaru, município do Agreste de Pernambuco. O parlamentar afirma que a vitória de Raquel é resultado da competência de uma gestão que soube olhar para os que mais necessitam do poder público.
Ao fazer uma reflexão sobre o primeiro turno das eleições, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, admite que, de fato, a esquerda não ficou com a maioria das vagas. Mas, para ela, o grande derrotado foi o presidente Jair Bolsonaro, que não conseguiu eleger seus candidatos.
Jandira Fegali ressalta ainda que os partidos de esquerda conseguiram passar para o segundo turno das eleições em grandes centros urbanos, como Porto Alegre, São Paulo, Belém, Fortaleza e Recife.
Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, rebate a análise da oposição de que o presidente Jair Bolsonaro foi o grande derrotado nas eleições municipais. O deputado cita números para afirmar que os partidos que apoiam o governo federal, direto ou indiretamente, tiveram mais sucesso nas urnas do que os opositores do presidente.
Giovanni Cherini destaca que, em todo o país, o PL elegeu 345 prefeitos e quase 3.500 vereadores. No Rio Grande do Sul, foram 10 prefeitos, 14 vice-prefeitos e 85 vereadores. Ele afirma ainda que, durante a campanha, muitos candidatos pediram a participação dele como vice-líder do governo, argumentando que o apoio de Bolsonaro faria diferença na campanha.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, destaca o encontro que teve com o ministro da Educação para tratar de assuntos relacionados ao ensino básico. Ele elogia o trabalho de Milton Ribeiro à frente da pasta e diz que é preciso reverter o quadro atual da educação, que, segundo o deputado, está há anos tomado por políticas ideológicas.
General Girão também destaca as eleições do dia 15 e critica os atrasos ocorridos na totalização dos votos. Na visão do congressista, é inadmissível que o Tribunal Superior Eleitoral não consiga, em 2 anos, organizar um pleito sem confusões. Ele defende a aprovação de projeto que obriga a impressão do voto como forma de garantir mais transparência.
Educação.
Uma das consequências da pandemia do coronavírus pode ser o aumento das desigualdades educacionais no país. O alerta está em um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados sobre o tema.
O impacto principal deve se dar sobre os estudantes da parcela mais vulnerável da população, que dependem mais da presença física nas escolas e têm menos condições tecnológicas de acompanhar as aulas remotas. Quem traz mais informações é o repórter Cláudio Ferreira.
De acordo com o estudo, que enfoca a educação básica, o fechamento dos estabelecimentos de ensino nos últimos meses pode provocar o aumento da desigualdade na aprendizagem, além de piorar a nutrição e a saúde mental dos alunos. A crise econômica decorrente da pandemia, por sua vez, pode ampliar os números da evasão e do trabalho infantil e diminuir os investimentos em educação, tanto por parte dos pais quanto pelo Estado. A publicação da consultoria legislativa, dentro da série Fique por Dentro, que procura detalhar temas em discussão no Congresso Nacional, traz referências de estudos nacionais e internacionais sobre o tema. As pesquisas mostram que as variáveis socioeconômicas são as que mais impactam nas desigualdades educacionais, principalmente itens como renda, raça, gênero e a diferença entre área urbana e zona rural. O consultor legislativo Jefferson Chaves, autor do estudo, dá o exemplo do acesso ao terceiro ano do ensino médio, com dados de 2017. Ele é de 97,6% para as alunas brancas das camadas mais ricas da população e de apenas 40% para os alunos negros das parcelas mais pobres.
A gente tem 60% de jovens do sexo masculino mais pobres e negros que não acessaram o último ano da educação básica. Ou seja, eles acessaram a escola, eles entraram no ensino fundamental, mas eles evadiram durante esse período.
Uma boa notícia é que as desigualdades educacionais estavam diminuindo antes da pandemia. Em 2002, 71,2% dos jovens de 19 anos chegaram ao último ano do ensino fundamental e apenas 43,4% alcançaram a última etapa do ensino médio. Em 2017, os índices cresceram para 88,6% no ensino fundamental e 67,5% no ensino médio. O estudo ressalta a importância dos investimentos em programas suplementares de renda e de nutrição para o enfrentamento do pós-pandemia. O consultor Jefferson Chaves também destaca um conjunto de medidas previstas na Constituição, como a vinculação de recursos, que destina de 18% a 25% das receitas de impostos para a educação. Ele menciona ainda a mobilização que tornou permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação.
Com a aprovação da emenda constitucional 108, com o Fundeb permanente, a gente verifica um grande espaço para aprimorar o acesso à educação pela redução das desigualdades. Existem percentuais específicos no Fundeb que serão destinados às redes que melhorarem o aprendizado com redução de desigualdade.
O estudo da consultoria legislativa relaciona 32 proposições em tramitação na Câmara que procuram atenuar as desigualdades educacionais. As propostas tentam facilitar o acesso dos estudantes à internet, além de melhorar a inclusão no sistema público de ensino de grupos como os alunos com deficiência e a população carcerária. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Direitos Humanos.
O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado hoje no Brasil. A data marca o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista.
Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Quilombolas, Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, considera que o ano de 2020 trouxe mais visibilidade para a luta por igualdade por parte da população negra.
Bira do Pindaré ressalta que o racismo estrutural existente no Brasil se reflete em especial no mercado de trabalho, onde se observam diferenças nos salários de brancos e negros, que chegam a ser de 31% para trabalhadores com a mesma formação.
O acesso ao mundo do trabalho é muito restrito para quem tem origem africana. Então, isso também é um indicador muito forte da desigualdade existente hoje no Brasil, do racismo estrutural presente em nossa sociedade. E por isso mesmo que nós temos que ter um investimento mais forte ainda em educação, em formação profissional e também políticas afirmativas.
Para Bira do Pindaré, a pandemia de coronavírus trouxe à tona as desigualdades ainda verificadas na saúde e na educação. Ele destaca que a Política Nacional de Saúde Integral para a População Negra, estabelecida em 2009, ainda não foi efetivada.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ressaltou hoje, Dia da Consciência Negra, que a luta pela igualdade contra o racismo é permanente. Maia destacou que a data traz uma reflexão necessária de que igualdade e representatividade precisam ser diárias.
Em nome da Câmara dos Deputados, Maia também enviou seus sentimentos à família e aos amigos de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos que foi morto ontem após ser espancado por seguranças da rede de supermercados Carrefour em Porto Alegre.
Para o presidente da Câmara, a cultura do ódio e do racismo deve ser combatida na origem e todo o peso da lei deve ser usado para punir quem os promove.
O assassinato de João Alberto Freitas também repercutiu em audiência promovida hoje pela Secretaria da Mulher da Câmara. O encontro marcou o Dia da Consciência Negra e o início da campanha de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Acompanhe a reportagem de Carla Alessandra.
A Secretaria da Mulher da Câmara realizou audiência pública virtual para discutir a saúde da mulher negra na pandemia de Covid-19. A reunião marca o lançamento da campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e o Dia Nacional da Consciência Negra. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que, para além das doenças físicas, as mulheres negras sofrem de doenças emocionais como depressão e ansiedade, agravadas pelo constante estado de alerta, resultado da violência estrutural contra a população negra. Ela citou como exemplo dessa violência o assassinato a socos e pontapés de João Alberto Silveira Freitas pelos seguranças de um supermercado Carrefour em Porto Alegre.
Parece que esse assunto está descolado do tema da saúde, mas não está. Esse senhor que foi, infelizmente, espancado até a morte ontem, ele provavelmente tem uma esposa, filhas. A saúde mental dessas mulheres, provavelmente mulheres negras, fica como? Como fica a saúde mental de uma mãe que perde seu filho executado pelo Estado? Como fica a saúde das mulheres que são maiores responsáveis pelo cuidado da casa, da família, quando não tem acesso ao esgoto tratado? Então, é fundamental a gente pensar que o feminicídio no Brasil, por exemplo, que é o quinto país com maior índice de feminicídio do mundo, é um feminicídio negro. A gente tem 67% das mulheres assassinadas no Brasil por serem mulheres. São negras.
Para a Conselheira Nacional de Saúde, Maria da Conceição Silva, somente com a implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde da População Negra é que os 82% dos usuários do SUS que são negros terão atendimento humanizado. Ela destacou a violência obstétrica como um exemplo do racismo estrutural presente nos serviços de saúde. A coordenadora do Observatório da Saúde da População Negra da Universidade de Brasília, Marjorie Chaves, criticou a falta de preparo do governo brasileiro para lidar com a pandemia de Covid-19, deixando o trabalho de conscientização e ajuda nas mãos das mulheres negras.
A gente teve nos bairros mais pobres do país uma gestão do próprio WhatsApp com informações em relação tanto à pandemia quanto o acesso a o auxílio emergencial. Então, mulheres negras traçaram estratégias específicas em suas comunidades para se protegerem da pandemia, para se ajudarem. E é uma perversidade que a gente coloque na mão das próprias mulheres, na mão das próprias comunidades, em sua maioria negras, que deem contas das suas próprias condições de saúde.
A vereadora eleita por São Paulo, Luana Alves, criticou os cortes de verbas para o SUS, afirmando que a diminuição dos recursos vai impactar diretamente no aumento do número de mortes de pessoas negras em todo o país.
Corte orçamentário no SUS significa morte da população negra. Os nossos são os que dependem do Sistema Único de Saúde, são os que vivem com o Sistema Único de Saúde, e qualquer corte orçamentário no nosso SUS representa a morte de mulheres negras, ou o adoecimento, ou a piora de condições de saúde pré-existentes. Então, queria lembrar para vocês que ser antirracista, pensar em saúde das mulheres negras, também é pensar no financiamento do SUS.
Está em análise na Câmara dos Deputados projeto de lei que determina medidas de enfrentamento ao racismo institucional praticado nas instituições públicas. Entre as medidas propostas pelo texto da deputada Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais, está a demissão do servidor que incorrer em crime de racismo e a realização de curso específico sobre enfrentamento ao racismo e direitos constitucionais no curso de formação de policiais federais, civis e militares. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.